Boa tarde, então,
aos colegas do Instituto de Filosofia Clínica do Vale do Rio Uruguai. Hoje o nosso trabalho tem como tema imagens e existência. Esse workshop de hoje, ele tem como uma introdução as duas últimas aulas, que são aulas introdutórias do curso Terapia por Imagens, que vocês receberão, os participantes, como uma cortesia para depois poderem, inclusive, ter alguns elementos de introdução do que nós vamos fazer agora aqui. Observem que no nosso trabalho de hoje, nós faremos várias paradas para podermos dialogar. É muito importante. Todo esse diálogo inicial que fizemos agora, que, claro, na edição da gravação que vocês receberão, isso é retirado, como respeito aos colegas, não é? Toda essa introdução, agora vocês verão imediatamente as consequências dela, quanto elas participam de tudo que a gente vai ver. Nós vamos trabalhar um psiquiatra, um texto dele muito conceituado, este psiquiatra, o nome dele é Norman Doidge, e a obra se chama O Cérebro que se Transforma, publicado no Brasil pela Record. Um livro com uma imensa citação final de obras, que vocês podem, a bibliografia é imensa, para que vocês depois possam procurar uma série de literatura específica sobre o tema. E este psiquiatra, o Norman Doidge, ele trabalha com neurociência. E ele viajou por algumas das instituições mais prestigiadas e conversou com alguns dos mais proeminentes neurocientistas dos Estados Unidos. Essa obra é o resultado dessas pesquisas dele. Naquelas duas aulas de terapia por imagens, que foram realizadas no Instituto Pachter, em Porto Alegre, os colegas tiveram acesso a quase toda a obra. O que ficou de fora é tema do nosso workshop de hoje. Nós veremos dois pontos específicos. E através destes dois pontos específicos, nós vamos fazer uma ampla conversação com a filosofia clínica. Nós vamos ver primeiro as dores fantasmas de pessoas que foram amputadas, tiveram órgãos, tiveram partes de seus corpos amputados. Pode parecer esquisito, estranho, fora do contexto, no entanto, à medida que nós formos caminhando com o trabalho, vocês imediatamente observarão o motivo dessa escolha, não é? Sobretudo pelo pesquisador. Esse pesquisador, ele trabalha com enquanto muitos neurocientistas trabalham com questões ligadas à recuperação de partes a partir de estruturações do cérebro, geralmente depois que acidentes aconteceram, este neurocientista que nós vamos ver, ele trabalha com reconfiguração do cérebro. O trabalho dele é muito bonito e é um trabalho importante para os nossos dias. E esse pesquisador dirige um centro muito importante, que é o Centro de Estudos do Cérebro e de Cognição da Universidade da Califórnia. O outro é da Universidade de Harvard. E este outro neurocientista, que vamos estudar logo depois deste primeiro, que é o Ramachandra, esse é o primeiro. O segundo vai trabalhar sobre imaginação, ok? Apenas veremos imaginação, e aí é da Universidade de Harvard. Bem, vamos diretamente agora ao texto. Uma das maneiras de entendermos o trabalho maravilhoso que é feito pelo Ramachandran, que ele é da Índia, esse pesquisador, é começarmos pela historicidade dele. Vamos ver um pouquinho da historicidade dele, que consta nesta obra do psiquiatra Norman Doidge, e que vai nos apresentar esse pesquisador que vem a seguir. Através dessas breves linhas historiográficas, eu acho que vocês poderão compreender o que o levou a trabalhar da maneira como ele trabalha. Você chega no laboratório dele, na clínica dele, e não encontra os aparelhos sofisticados de neuroimagem, neurociência, ainda que eventualmente ele utilize. Ele tem acesso a isso na Universidade da Califórnia, e você encontra as coisas mais rudimentares, um estetoscópio, uma caixinha para crianças brincar, lápis coloridos, não é? E no entanto, estamos falando de um dos pesquisadores de ponta na área de neurociência, neurofisiologia. Olhem essas linhas introdutórias que esse médico Norman Doidge dedicou ao Ramachandran. Ele diz assim, na Índia, Ramachandran foi criado num mundo em que muitas coisas que parecem fantásticas, entre muitas coisas que a nós ocidentais parecem fantásticas. Ele sabia sobre yogis que aliviavam o sofrimento com a meditação e andavam descalços sobre o carvão em brasa e se deitavam em pregos. Ele viu religiosos em transe colocando agulhas através do queixo. A ideia de que os seres vivos mudam de forma era aceita pela maioria. O poder da mente para influenciar o corpo era considerado certo. E a ilusão era vista como uma força tão fundamental que era representada na deidade Maya, a deusa da ilusão. Ele transpôs esse assombro das ruas da Índia para a neurologia ocidental, e seu trabalho inspira questões que mesclam as duas coisas. O que é um transe, se não um fechamento de portões da dor dentro de nós? Por que devemos pensar que a dor fantasma é menos real do que a dor comum? E ele nos lembrou de que ainda é possível fazer uma grande ciência com uma simplicidade muito elegante. Vamos então agora, após essa apresentação de muito poucas linhas, conhecer o trabalho que este neurocientista desenvolve na Universidade da Califórnia. Há muitas obras dele, vocês podem encomendar pela internet, quem se interessar pelo assunto e quiser aprofundar o tema, ok? Bem, do que ele vai tratar? Muitas pessoas que sofreram amputações, tiveram acidente de motocicleta, tiveram que tirar um pedaço da perna, do braço, pessoas que estiveram na guerra e por um estilhaço de uma granada tiveram que remover partes do tecido, às vezes um órgão inteiro, muitas pessoas apresentam, às vezes imediatamente, às vezes depois de um tempo, a dor fantasma. Alguns dizem que sentem uma coceira insuportável na mão que eles nem possuem mais. Outros dizem que dói muito a perna, que eles não possuem mais. Não conseguem dormir, uma dor crônica. Então, este neurocientista, ele começou a trabalhar com isso e acabou desenvolvendo um método que hoje é famoso no mundo inteiro, é utilizado em inúmeros hospitais e clínicas pelo mundo todo, tem auxiliado milhares de pessoas que passam pela experiência. E vocês verão o quanto isso que ele propõe se aproxima de tudo que temos estudado esses anos todos em filosofia clínica. Faremos os ajustes, como sempre, e os aprofundamentos. Então vamos diretamente agora à obra e vamos tratar dessa questão. Quando queremos aperfeiçoar os nossos sentidos, a neuroplasticidade é uma bênção. Mas quando trabalha a serviço da dor, a plasticidade pode ser uma maldição. Ele está falando aqui da propriedade, da capacidade que áreas do cérebro têm de ocupar a função de outras, de reordenação de atividades dentro do cérebro. Ele diz, ok, quando é uma questão então, de aprendermos, é muito bom, mas às vezes isso pode cumprir uma função terrível. Como vocês verão no caso das dores fantasmas, o que pode acontecer e também o que pode ser feito a respeito. Nosso guia para a dor é um dos cientistas neuroplásticos mais inspiradores, V.S. Ramachandran. Nasceu em Madras, na Índia. É um neurologista, tem origem hindu e é um orgulhoso herdeiro da ciência do século XIX, que enfrenta os dilemas da pesquisa do século XXI. Entre outras coisas, vocês sabem, né? Boa parte da nossa pesquisa hoje ela é feita em computadores, que eles cruzam informações, eles nos dão dados estatísticos. Quer dizer, hoje os computadores fazem uma parte imensa da pesquisa, coisa que no século XIX era o próprio médico, o próprio cientista, pesquisador que precisava fazer. Hoje uma parte substancial da pesquisa é feita pelos computadores e libera, não é, os pesquisadores para outras funções. Não é o caso deste. Este aqui ainda faz muitas pesquisas como se fazia no século XIX. Ramachandran é médico, especialista em neurologia, com doutorado em psicologia pelo Trinity College de Cambridge. Conhecemos-nos em San Diego, onde ele dirige o Centro para o Estudo do Cérebro e da Cognição da Universidade da Califórnia. Aí ele descreve o sotaque desse neurocientista, né? Nascido na Índia, e alguns dados referenciais. Então ele coloca mais adiante: enquanto muitos cientistas neuroplásticos trabalham para ajudar as pessoas a desenvolver ou recuperar habilidades como ler, movimentar-se, superar deficiências de aprendizagem, Ramachandran usa a plasticidade para reconfigurar o conteúdo da nossa mente. Vou repetir. Usa a plasticidade para reconfigurar o conteúdo de nossa mente. Durante esta obra aqui, há muitas aproximações entre medicina e filosofia. Vejam, quando falamos em reconfigurar o conteúdo da mente humana, isso diz respeito diretamente aos que trabalhamos em filosofia. E como filósofos clínicos, um tema desse, para nós, é muito importante, em princípio. Vamos ver, então. Ele mostra que podemos reestruturar o nosso cérebro por meio de tratamentos comparativamente breves e indolores, que usam imaginação e percepção. Bem, não se enganem de aula que vocês estão ouvindo. Esta não é uma aula sobre teorias místicas, cósmicas. Não estamos estudando nenhuma teogonia. Estamos estudando medicina e filosofia clínica. E vocês acabaram de ouvir que um neurocientista acredita que nós podemos reestruturar o cérebro, nosso cérebro, por meio de tratamentos comparativamente breves, indolores, que usam basicamente imaginação e percepção, que são itens muito trabalhados nos elementos submodais em filosofia clínica, não é? Bom, aí ele descreve como é o consultório deste médico. E, como eu disse a vocês, ele tem lá caixinhas, estetoscópio, coisas bem simples, bem singelas. Mais adiante, ele não diz assim. Ele mostra o porquê deste neurocientista privilegiar esses elementos. Não é? Então, ele explica que ele prefere estas coisas porque lhe dão a chance de ter contato com elementos alternativos, coisa que os neurocientistas, a maioria, por trabalhar em computadores e consultórios recheados de aparelhos, às vezes não tem. É uma opção dele, é a maneira dele. E vem um dado da historicidade do Ramachandran, que é assim: desde os 8 anos, conta-me Ramachandran, ele evitava esportes e festas e pulava de uma paixão para outra. Paleontologia, ele coletava fósseis raros no campo, estudava conchas marinhas, entomologia, estudava besouros, a botânica, cultivava orquídeas. Sua biografia está espalhada por seu consultório, na forma de belos objetos naturais, fósseis, conchas, insetos, flores. Se não fosse neurocientista, disse ele, seria um arqueólogo, estudando as antigas, Suméria, Mesopotâmia ou o Vale do Indo. Em sua pesquisa inicial, ele investigou pacientes que viviam ilusões mentais. Olhem por onde começa o trabalho deste neurocientista. Pessoas que tinham ilusões mentais. Estudou pessoas que, depois de lesões cerebrais, começavam a acreditar que eram profetas, bem como outras que, sofrendo de síndromes, passavam a acreditar em coisas como os pais ou os cônjuges serem impostores, réplicas exatas de verdadeiros entes queridos. Estudou ilusões de ótica e os pontos cegos do olho humano. Olhem por onde inicia a pesquisa, então, deste médico. Pessoas que tinham essas ilusões, não é? Que acreditavam que eram profetas, que tinham ligações transcendentes, etc. Depois, pessoas com problemas de ilusão de ótica, com os pontos cegos do olho. Enquanto ele tentava entender o que acontecia em cada uma dessas doenças, não estranhe os termos médicos, ok? Ainda que em filosofia clínica nós não utilizemos essa nomenclatura, patologia, doença, normalidade, para a medicina ainda se usa muito, não é? E como um médico, sim, ele acredita em patologias, em doenças e procura maneiras de melhorar isso. Ele lançou uma nova luz sobre como o cérebro normal funciona. Para nós isso não existe. O que é um cérebro normal? Mas estamos na área da medicina, estamos conversando. Eu já vou explicar o que é a caixa que ele utiliza, tá? Uma caixinha quadrada com espelho. Ainda não é, não é o momento. Vamos introduzir as dores fantasmas. Deixa eu explicar para vocês o que é isso. Existem muitas dores fantasmas que nos atormentam por motivos que não compreendemos e que chegam não sabemos de onde. Dores sem endereço de remetente. Lord Nelson, o almirante britânico, perdeu o braço direito em um ataque a Santa Cruz em 1897. Logo em seguida, assinala Ramachandran, começou ele, o Lord Nelson, a viver nitidamente a presença do braço, um membro fantasma que ele podia sentir, mas não podia ver. Olhem uma das expressões, então, bem típicas dessas dores fantasmas, não é? Perdeu o braço lá no mar, numa batalha no mar, e ele, aliás, quem esteve em Cartagena recentemente foi citado aí o que aconteceu em Santa Cruz e com Lord Nelson, fazia parte lá de um dos trabalhos, né? Inclusive os ingleses estiveram nas costas lá de Cartagena, no Mar das Antilhas, no Caribe, e houve lá uma batalha memorável, além de outros elementos que aconteceram lá, e aí foi colocada essa situação. Bom, ele passa então a viver de novo esse braço. Olhem a conclusão a que ele chega. Vocês que estudam filosofia clínica sabem que isso é tranquilo. Cada pessoa tem um mundo como representação, para cada pessoa determinadas disposições são únicas, ela pensa, ela acredita. Olhem a conclusão a que ele chega quando esse braço que havia sido amputado, ele passa a sentir dor nesse braço que já não existia. Ele escreveu: é a prova direta da existência da alma. O raciocínio dele é que se um braço pode existir depois de ser removido, então toda pessoa pode existir depois da aniquilação do corpo. Claro, para ele pareceu razoável um raciocínio desse, mas passou a acreditar nisso. Então, o médico Dodge continua nos falando, esse psiquiatra. Os membros fantasmas são problemáticos, porque originam uma dor fantasma crônica em 95% dos amputados. Vamos repetir esse dado? Os membros fantasmas são problemáticos porque originam uma dor fantasma crônica em 95% dos amputados. A diferença entre o que é agudo e crônico, no que se refere à dor em medicina, é assim, ó. Uma dor aguda é aquela que surge, todo um tempo vai embora. Uma dor crônica é aquela que perdura. Ela continua, ela segue, envelhece, está com a pessoa. Isso é uma dor crônica, ok? Bem, retornando aqui, em geral persistindo por toda a vida. Como eliminar uma dor em um órgão que não está ali? Essa era a pergunta do Ramachandran, este neurocientista, e é para isso que ele trabalhou e encontrou algumas respostas que vão ser muito interessantes nesse nosso workshop, que tem como tema imagens e existência, ok? As dores e fantasmas, continuou este médico Doide em sua obra, atormentam soldados amputados e pessoas que perderam membros em acidentes, mas também fazem parte de uma classe maior de dores misteriosas que confundiram os médicos por milênios, porque eles não encontravam uma origem definida para a dor. Mesmo depois de cirurgias de rotina, algumas pessoas ficam com dores pós-operatórias igualmente misteriosas, que duram a vida toda. A literatura científica sobre a dor inclui histórias de mulheres que sofrem de cólicas menstruais e dores do parto, mesmo depois de seu útero ter sido removido, de homens que ainda sentem dor de úlcera depois de seccionados a úlcera e seu nervo, e de pessoas que ficam com outras dores. E aí ele cita várias dores de pessoas que tiveram a bexiga retirada e que ainda tem necessidade urgente de urinar e urinam com dor, não é? Sem bexiga. E muitos outros casos ele fala aqui. Bom, quando existe uma dor aguda, a dor que ele diz aqui, ele chama de dor normal, nos alerta para uma lesão ou doença, enviando ao cérebro um sinal. E esse sinal diz: é aqui que você foi ferido, cuide disso. Mas às vezes uma lesão pode danificar tanto nossos tecidos corporais como os nervos e nossos sistemas de dor, resultando em uma dor neuropática, para a qual não há uma causa externa. Nossos mapas, ou seja, as regiões do cérebro, ele está se referindo, onde são codificadas determinadas informações visuais, táteis, etc., né? Certas áreas do cérebro, que são áreas plásticas, elas podem mudar, algumas se ampliam, outras recuam, daí o nome plasticidade. Então ele diz, nossos mapas, né, do cérebro, onde está localizada a dor, ficam danificados e enviam alarmes falsos, incessantes, fazendo-nos acreditar que o problema está no corpo, quando na realidade ele está no cérebro. Muito tempo depois de o corpo se curar, o sistema da dor ainda dispara e a dor aguda continua a se manifestar. A ideia de um membro fantasma foi proposta pela primeira vez por Silas Mitchell, um médico norte-americano que tratou os feridos e ficou intrigado com a epidemia de fantasmas. Os braços e pernas feridos de soldados da Guerra Civil ficaram muitas vezes gangrenados e numa época anterior aos antibióticos. A única maneira de salvar a vida do soldado era amputar o membro antes que a gangrena se espalhasse. Logo, os amputados começavam a relatar que esses membros tinham voltado para assombrá-los. Mitchell chamou estas experiências de fantasmas sensoriais. Depois, passou a chamá-los de membros fantasmas. Em geral, são entidades muito vivas. Os pacientes que perderam braços, às vezes, podem senti-los gesticulando enquanto falam, acenando para os amigos ou estendendo-se espontaneamente ao telefone. Olhem, se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com pessoas que tiveram membros amputados e conversaram com elas, socialmente às vezes isso não é de bom tom, dependendo do contexto. Mas se já tiveram a oportunidade de conversar, observem o que algumas contam. Algumas, por exemplo, quando tropeçam e vão cair, elas dizem que o membro amputado às vezes parece que está ali protegendo a mão, o braço, a perna, que já não existem, foram amputados, mas a pessoa tem a impressão subjetiva que existe, que está ali, que está apoiando para evitar que ela se machuque. É uma das questões que o Ramachandran trabalhou, ok? Ramachandran, de imediato, pensou que a plasticidade podia explicar os membros fantasmas. Aqui ele estava se referindo a uma pesquisa com macacos, ok? Que foram privados de estímulos e tudo mais. Deixa eu explicar para vocês isso. Como é que ele... Que a pesquisa dele... Como a leitura vai muito longe, muito extensa. Eu vou resumir essa parte toda aqui para podermos seguir dali para frente. Ele começou a observar que, por exemplo, quando uma área, vamos supor a área do braço que foi amputado, a pessoa teve o braço amputado, então aquela área equivalente aqui no cérebro, não é, onde está o mapa mental daquela área que era usada do braço, como o braço foi amputado, aquela área, a função que ela tinha e o uso dela agora se torna diferente. O que ocorre então? Uma outra área adjacente vai ocupar esse espaço e vai trabalhar esse espaço. Por exemplo, a área adjacente a isso, se for a da face, que é um caso clínico que ele explica aqui, a face, quando você toca na face da pessoa, se a área equivalente aqui no cérebro, que ocupa essa função da face, ela é vizinha dessa área que não está sendo mais utilizada e que pertencia àquele membro que foi amputado, às vezes essa parte vai se esparramar para essa outra parte. Então, uma das consequências é que quando você tocar a face da pessoa, ela vai sentir lá no membro amputado o toque que você está fazendo na face, tanto na face quanto lá no membro amputado. Antes de prosseguir, eu quero parar aqui a gravação para ouvir considerações, dúvidas, reflexões dos senhores sobre o que vimos até aqui. O caso de Tom. Ramachandran soube da amputação de Tom por colegas e pediu para trabalhar com Tom. Para testar sua teoria de que os fantasmas, ou seja, essas dores fantasmas, é um pé que você tirou, mas que continua doendo, é como ele chama, fantasmas, eram causadas por mapas cerebrais reestruturados, ele colocou uma venda em Tom. Depois tocou partes do tronco de Tom com um cotonete, perguntando-lhe o que ele sentia. Quando chegou ao rosto de Tom, este lhe disse que sentiu o toque ali, mas também no fantasma. Quando Ramachandran tocou o lábio superior de Tom, ele sentiu ali o toque, mas também no dedo indicador do braço fantasma. Estão acompanhando até aqui, pessoal? Ok. Vejam que curioso. Quer dizer, tocou no lábio, sentiu o lábio, o toque que o médico deu, mas também sentiu no dedo do braço que ele não tinha mais. Ramachandran descobriu que quando tocava outras partes da face de Tom, ele sentia em outras partes da mão fantasma. Quando Ramachandran tocou uma gota de água quente na bochecha de Tom, ele sentiu uma gota quente descendo pelo rosto, mas também ao mesmo tempo pelo membro fantasma. E depois de alguma experimentação, Tom descobriu finalmente que poderia aliviar a coceira intransigente que há tanto tempo o atormentava, esfregando a bochecha. Aliás, aqui em outra parte ele coloca que inclusive esse jovem Tom pensou em suicídio, de tanto que ele sofria com esse braço fantasma, né? Incomodava, coçava, doía, ele já estava desesperado. Quando ele vai a esse médico, lembrem bem, vamos acompanhar o trabalho do Ramachandran. O que, que ele pensava? Que aqui na área do cérebro tem, nós temos, por exemplo, duas partes aqui que se ocupam. A parte que se ocupa do braço é vizinha aqui no cérebro da parte que se ocupa do rosto, da face. Então, quando, por exemplo, o braço é retirado, pode acontecer dessa parte aqui que é adjacente, que é vizinha do braço, se esparramar para lá e cuidar dessa parte. Aí isso se chama neuroplasticidade, não é? E, então, com esse estudo, Ramachandran, olha o que ele faz. Ah, está te doendo o braço? Está te coçando o braço? Eu faço aqui uma massagem na face e ameniza lá. Estão vendo? É um dos procedimentos. Nós podemos nos perguntar, então uma pessoa que tem uma dor fantasma, vamos supor que ela vá a um massagista. Olha, o massagista vai massagear o corpo todo dessa pessoa. Ele pode chegar em determinada área que vá repercutir naquela parte que foi amputada, não pode? E ao fazer isso, ele pode ir ao massagear e ver que resultados obtém na parte amputada, desde amenizar, desde potencializar alguma ação e outras coisas mais. Não é? Pode. Isso já seria um encaminhamento via filosofia clínica também. Mas temos muitas discussões aqui a fazermos a respeito disso. Bom, a descoberta de Ramachandran, no caso de Tom Sorenson, deu início a controvérsia entre os neurologistas clínicos que duvidavam de que mapas cerebrais fossem plásticos. Isso hoje é amplamente aceito. Estudos de neuroimagem, feitos por uma equipe alemã que trabalhou com Taub, também confirmaram uma correlação entre o nível de mudança plástica e o grau de dor fantasma que as pessoas experimentam. Ramachandran desconfiava fortemente que o motivo para a invasão dos mapas é que o cérebro faz brotar novas conexões. Quando uma parte do corpo é perdida, acredita ele, seu mapa cerebral sobrevivente tem fome de estímulo e libera fatores de crescimento nervoso que convidam neurônios de mapas próximos a crescer pequenas ramificações para eles. Bem, vamos estudar agora aqui. Isso é uma opinião apenas como filósofo. Eu acho que se essas pesquisas de neurociência, neuroimagem continuarem no caminho onde estão, é questão de quilômetros para que se encontrem profunda e essencialmente com a filosofia clínica. E vão compreender que tudo isso que nós utilizamos, como é a estrutura de pensamento, que há tópicos inexistentes, que há tópicos que derivam e surgem com outros nomes, às vezes sem nomes, que isso, essa associação é infinito e que pode ser qualquer estruturação, eu acho que é uma questão de tempo para que eles se deparem e se convençam disso. Não é? O fato de já admitirem a neuroplasticidade, ainda que seja muito remoto, muito incipiente, já é um grande avanço. Sem dúvida que já é um grande avanço. Mas temos mais coisas. Por exemplo, essa ideia de que uma área que sumiu, uma outra vai imediatamente ocupar, porque precisa se expandir e tudo mais, é uma ideia que não corresponde necessariamente aos fatos. Por isso que a gente estuda a estrutura do pensamento. E entre ela um item chamado autogenia, que diz respeito a como os tópicos conversam entre eles. Às vezes, uma área que ficou deserta não será coberta por outra, porque essa outra área às vezes não é expansionista, ou porque ela já está vinculada a outras coisas. entende? Ou seja, um filósofo clínico que trabalhasse com neurociência, neurofisiologia, neuroimagem, ele faria muito próximo do estudo que já fazemos com a estrutura do pensamento quanto a estas questões. Ele já observaria, olha, de fato aqui essa área foi retirada o braço, mas uma área adjacente não se ocupou disso, porque para esta pessoa, pela estrutura do pensamento dela, não há áreas que competem, há áreas que às vezes se sucedem, há áreas que às vezes mutuamente se excluem, e etc, etc, ao infinito. Já que a estruturação pode ser qualquer, que a estrutura do pensamento admite qualquer composição, qualquer estruturação e organização, como já podemos sair a partir desse a priori que este médico está colocando com base, claro, nas pesquisas dele, não é? Como filósofos clínicos, sabemos que isso pode ser diferente, mas aqui são áreas dialogando, conversando, não é? Vamos adiante, temos mais coisas aqui. Normalmente, estas pequenas ramificações se ligam a nervos semelhantes. Nervos para o tato se ligam a outros nervos para o tato. Mas nossa pele transmite muito mais do que o tato. Tem receptores distintos que detectam temperatura, vibração, dor, cada um deles com suas próprias fibras nervosas, viajando até o cérebro, onde então seus próprios mapas, alguns dos quais muito próximos uns dos outros. Às vezes, depois de uma lesão, pode haver erros de cruzamento, já que os nervos para o tato, a temperatura e a dor ficam bem próximos. Assim, Ramachandran perguntou-se: uma pessoa que é tocada nos casos de cruzamento sentiria dor ou sentiria calor? Pode uma pessoa que foi aflorada na face sentir dor num braço fantasma? Outro motivo para que os fantasmas sejam tão imprevisíveis e causem tantos problemas é que os mapas cerebrais são dinâmicos e sempre se alteram, mesmo em circunstâncias normais, como mostrou Merzenich. Merzenich é um dos papas nesse assunto e que foi muito trabalhado pelo Deutsch nos textos dele. Estão constantemente mudando. Ele pensa que um motivo para as pessoas terem dor fantasma é que quando um membro é amputado, seu mapa não só encolhe, mas fica desorganizado e para de funcionar corretamente. Okay? Então, quando um membro é amputado, aquele mapa lá no cérebro que é responsável, aquela parte, ele não apenas encolhe, mas fica desorganizado, segundo esse neurocientista. Okay? E para de funcionar como era do modo dele. Nem todos os fantasmas são dolorosos. Depois que Ramachandran publicou suas descobertas, amputados começaram a procurá-lo. Vários amputados de perna contaram com muita vergonha que quando faziam sexo, em geral, experimentavam os orgasmos nas pernas e pés que eram fantasmas. Um homem confessou que como sua perna e seu pé eram muito maiores do que os genitais, o orgasmo era muito maior do que antes. Embora esses pacientes pudessem ter sido descartados por terem uma imaginação demasiadamente rica, Ramachandran argumentou que suas alegações tinham sentido do ponto de vista neurológico. O mapa cerebral de Penfield mostra que os genitais ficam perto dos pés, e como os pés não recebem mais inputs, quer dizer, foram amputados, não é? Os mapas genitais podem invadir os mapas dos pés. E assim, quando os genitais têm prazer, o mesmo acontece com o pé fantasma. Estão acompanhando bem a linha de argumentação desse neurocientista? Ok. Ou seja, o mapa relacionado à sexualidade fica muito próximo, adjacente, vizinho ao mapa responsável pelos pernas e pés. Tirou as pernas e pés, essa área pode invadir. Já imagino algumas piadas que alguns colegas vão fazer aí, mas essa parte nós vamos deixar e vamos adiante, tá bom? À medida que examinava mais e mais amputados, Ramachandran aprendeu que cerca da metade deles tinha a desagradável sensação de que seus membros fantasmas estavam paralisados, pendurados numa posição fixa ou presas em cimento. Para ele, isso se devia, entre outras coisas, ao fato de não haver uma atualização, né? Quer dizer, não era mais utilizado, ficou cristalizado naquilo, era a ideia da pessoa. Mas ele pesquisou muito fundo e descobriu outras coisas. Que muitas pessoas sentiam a dor da hora da amputação. Algo muito desagradável que perdurava depois indefinidamente. Muitos procedimentos médicos foram utilizados aqui por outros médicos em outros tempos. Como, por exemplo, remover mais, quer dizer, cortar a perna até o joelho, cortar mais um pouco para cima. Foi uma das tentativas que se fazia para acabar com a dor dos fantasmas. Muitas coisas foram tentadas. Para esse médico, ele, quando começou a observar isso, que essas pessoas tinham essas dores ainda, tinham incômodo, e que alguns diziam que estava ali parado aquilo, e que queriam se livrar, ainda que não doesse, era muito incômodo, até aquele membro fantasma. Olha o que é a descoberta que o Ramachandran fez. Descobriu que todas essas pessoas ficavam com os braços em tipóias ou em gessos por vários meses antes da amputação. Os mapas cerebrais agora pareciam registrar o tempo todo aquelas posições fixas do braço pouco antes de serem amputados. Ou seja, a pessoa construiu uma fotografia existencial daquilo, registrou no cérebro e não atualizou mais. Quando foi amputado o órgão, ele continuou achando que era daquela forma. Isso pode acontecer, não será assim para todos e não será assim sempre, conforme vocês já estudaram em filosofia clínica. Isso ocorre, aliás, existencialmente. Às vezes você tira a foto existencial de uma pessoa, passam 30 anos e você acha que a pessoa é igualzinha, é a mesma. E às vezes não é mais. Às vezes ela mudou muito e quando você encontra, você imagina estar diante da mesma pessoa. Outras vezes, claro, a pessoa se modificou imensamente, nada mais tem a ver com aquilo. Outras vezes está exatamente igual, ela mesma se autoplagiou todo o tempo e foi ficando cada vez mais igual ao que ela é. Pode, quer dizer, estamos na área da existência, não é? Ele começou a desconfiar de que o próprio fato de que o membro não existisse mais, isso permitia a sensação persistente da paralisia. Normalmente, o centro motor cerebral envia um comando para mover o braço, ó, tá? Envia um comando. O cérebro recebe feedback, quer dizer, retorno, de vários sentidos, confirmando que a ordem que ele mandou foi executada. Mas o cérebro de uma pessoa sem um membro não recebe essa confirmação de que o braço se moveu, uma vez que não existe nem o braço e nem os sensores de movimento do braço para dar ao cérebro este feedback, esse retorno. Assim, o cérebro fica com a impressão de que o braço está paralisado. Como o braço ficou preso num gesso ou numa tipóia por meses, o mapa cerebral desenvolveu uma representação do braço como imóvel. Quando o braço foi removido, não havia novo input para alterar o mapa cerebral. Assim, a representação mental do membro como fixo ficou paralisada no tempo. Uma situação semelhante à paralisia, etc, etc. Ramachandran fez em seguida uma pergunta muito ousada. A paralisia e a dor fantasmas, elas podem ser desaprendidas? Olha a pergunta que ele fez. Seria essa a pergunta que um filósofo clínico faria? Qual seria a nossa pergunta em casos assim? Ele fez uma pergunta do ponto de vista médico. Ele é um pesquisador, um neurocientista, então ele diz, ué, Será que eu posso remover isso? Posso retirar isso? Nós, como filósofos clínicos, primeiro, às vezes não faríamos pergunta alguma. Outras vezes, ao invés de fazermos uma pergunta, pela historicidade, pela estrutura de pensamento da pessoa, tentaríamos ver, bom, ela pode viver com esse fantasma dessa maneira. Pode elaborar uma teoria da alma, ela pode viver de outra forma, isso ajuda a ela ter a impressão da completude, que sem isso ela se sentiria aí sim incompleta, entre outras mil coisas. Vejam como na filosofia clínica nós lidaríamos com esse fenômeno sob um prisma muito diferenciado desse. Mas ele é um médico. Ele olha para isso de uma maneira similar a com que um mecânico olha para um automóvel, cuja porta do carro foi retirada e a pessoa ainda se comporta como se a porta estivesse ali. É muito similar. Quer dizer, a orientação filosófico-clínica e a orientação médica para assuntos como esse são muito, em alguns pontos, muito distantes. Mas estamos conversando, entre outras coisas, para termos um diálogo que muito provavelmente beneficiará todas as áreas, não é? Esse é o propósito. Era o tipo de pergunta que psiquiatras, psicólogos e psicanalistas poderiam fazer. Como mudar uma situação que tem uma realidade psíquica, mas não tem uma realidade material? O trabalho de Ramachandran começava a dissipar a fronteira entre a neurologia e a psiquiatria, entre a realidade e a ilusão. Ramachandran teve então a ideia, digna de um mago, de combater uma ilusão com outra ilusão. Bem, nem preciso dizer para vocês o quanto agora estamos longe da filosofia clínica. Eu não vou combater uma ilusão com outra ilusão, a não ser que exista uma abertura epistemológica na estrutura do pensamento da pessoa para isso. Algumas vezes eu não vou combater uma ilusão, vou diminuí-la, vou redirecioná-la, vou adequá-la. Outras vezes será um outro caminho, e entre esses 10 mil caminhos eu não sei qual será o meu, o seu, a não ser diante do que ocorre, diante dos contextos, historicidade e EP. Ok? É assim que fazemos. E se pudesse mandar sinais falsos, pensou Ramachandran, ao cérebro, para fazer o paciente pensar que o membro inexistente estava se mexendo? Essa pergunta o levou a inventar uma caixa com espelho, projetada para enganar o cérebro do paciente. Essa caixa com espelho hoje é usada em clínicas por todo o mundo, pessoal. Ela se tornou nossa, impressionante fenômeno que essa caixinha prosaica com espelho fez. E quando eu mostrar aqui para vocês o uso que é dado a isso, vocês vão ficar surpresos, não é? Nada mais é do que uma caixa com espelho na vertical, no meio, no qual você, ao colocar a mão ali, por exemplo, vai, como a literatura de espelho, mostra por elementos inversos a outra mão que faltava. Olhem que simples. É uma ideia bastante interessante que ele teve, não é? Entenderam como é que funciona? Aqui está a caixa e aqui está o espelho. Você coloca a sua mão aqui. Se colocou aqui, o que, que o espelho vai mostrar? Como se fosse a outra mão, não é? Que é aquela que faltou. Exatamente. Basicamente é isso a ideia dele. Isso e mais alguns usos que ele faz fazem com que o cérebro não perceba que está lidando agora, não é, com o espelho, e começa a se comportar como se estivesse com a mão de fato. Vejam o que acontece. Aí ele descreve como é que é a caixa, não é? O espelho vertical, virado, etc. Tudo. Como a caixa não tem tampa, o paciente pode, inclinando-se um pouco à direita, ver a imagem especular de sua mão direita, que parecerá ser a esquerda, como era antes da amputação. À medida que ele move a mão direita de um lado para o outro, a mão esquerda, agora renascida, também parece se mexer. Isso é tranquilo para vocês? Estão acompanhando? Tranquilo? Ok. Ou seja, a mão está aqui, e aqui está o espelho. Se eu mexo aqui, eu tenho a impressão que eu tenho, olhando aqui pelo espelho, o que, que é? Que a minha mão esquerda, que não existe mais, está se mexendo. Porque ele mostra o contrário, o espelho assim, não é? Bom. Vamos adiante então. Bom, aí que o médico vai colocar em anúncio em jornal dizendo que quer trabalhar com pessoas que se oferecem, e apareceu muita gente para ele aprofundar as pesquisas dele, o trabalho dele, não é? E aí ele conta um caso clínico aqui de um rapaz chamado Felipe Martinez, que teve aí foi lançado para fora da motocicleta dele. E ele viu a mão e o braço dele ficando lá, foi muito chato, ele perdeu tudo aquilo e desenvolveu uma dor terrível, ficou paralisado, pensou em suicídio, de tanto que sofria com essa depressão e tudo. E olhem o que aconteceu com esse garoto, o Felipe Martinez. Quando o Felipe colocou o braço bom na caixa, como espelho, não só começou a ver o fantasma se mexer, como sentiu mexendo pela primeira vez. Maravilhado e tomado de alegria, Felipe disse que sentiu o braço fantasma, que o braço fantasma estava pulgado de novo. Mas no momento em que parava de olhar a imagem, especular ou fechava os olhos, o fantasma se paralisava. Ramachandran deu a Felipe a caixa para levar para casa, para praticar, na esperança de que Felipe pudesse desaprender sua paralisia, estimulando uma mudança plástica que reestruturasse seu mapa mental. Felipe usou a caixa por 10 minutos todos os dias, mas ainda parecia funcionar apenas quando os olhos estavam abertos, vendo a imagem especular de sua mão boa. E então, depois de 4 semanas, Ramachandran recebeu um telefonema animado de Felipe. Não só o braço fantasma se desparalisara permanentemente, como tinha sumido, mesmo quando ele não usava a caixa. Foi-se também o cotovelo fantasma e a dor excruciante. Só ficaram dedos fantasmas, indolores, pendurados diretamente aqui no ombro. Ramachandran, o ilusionista neurológico, tinha agora se tornado o primeiro médico a realizar uma operação aparentemente impossível, a amputação bem-sucedida de um membro fantasma. E aí conta aqui como ele usou com muitas e muitas pessoas, não é? E aí eu quero colocar mais adiante para vocês algumas observações. Vamos fazer um intervalo daqui a pouco, ok? Antes do intervalo, algumas observações. Olhem aqui. A dor e a imagem corporal estão estreitamente relacionadas. Vou repetir. A dor e a imagem que a pessoa tem do corpo dela estão muito ligadas, segundo esse neurocientista. É uma descoberta extraordinária, porque lança luz sobre nós, como nossa mente funciona e sobre como vivemos a dor. Em filosofia clínica, diríamos que muitas vezes é assim, mas que muitas vezes a dor não estará associada a isso. Você pode ter uma dor moral ligada a um prejuízo. Você pode ter uma dor ligada às abstrações, às suas buscas, de outra ordem, não somática, ok? E que podem, quer dizer, vamos assumir que em algumas vezes, em casos, sim, poderá ser assim, que a dor que uma pessoa sente física pode estar associada ao mapa físico que ela tem, sim, não é? Ainda que isso vá sofrer toda uma série de interferências. Por exemplo, se você é religioso, se você é espiritualista, acredita na teoria kardecista e acha que tem que passar por isso para melhorar, purgar, então, e se você não resistir a isso, você colaborará com essa passagem, talvez, para você, doa menos, não é? Sirva como um elemento analgésico, para outros já pode ser de outra maneira, quer dizer, há muitos outros fatores que vão participar disso. E isso variará de pessoa para pessoa, de contexto para contexto, historicidades, etc. Quando você estica as costas e diz, minhas costas estão me matando, e não, meu sistema da dor está me matando, mas como mostram os fantasmas, não precisamos de uma parte do corpo nem de receptores da dor para sentir dor. Precisamos apenas de uma imagem corporal produzida por nossos mapas cerebrais. As pessoas com membros reais, em geral, não percebem isso, porque as imagens corporais de nossos membros estão perfeitamente projetadas nos nossos membros reais, impossibilitando distinguir nossa imagem corporal de nosso corpo. Seu corpo é um fantasma, diz Ramachandra, um fantasma que o seu cérebro construiu por pura conveniência. Aqui a discordância em relação à filosofia clínica é quase que completa. Não tenho como dizer uma coisa dessas. Muitas vezes o cérebro é que é o fantasma do corpo. Eu não posso de novo retornar a épocas aristotélicas e pós-aristotélicas e devolver ao cérebro a primazia de tudo. Muitas vezes o cérebro será um transformador e o corpo como um todo é que vai simular efeitos no cérebro. Outras vezes será o contrário. Não se trata de eu, como filósofo clínico, eleger a primazia, o cérebro, ou lá do outro lado todo o restante do corpo, ou o contrário, ou dizer não, estamos diante de um holismo, tudo integrado, também é falso. Como eu posso dizer uma coisa dessas? É um holismo, tudo está integrado. Tudo está integrado o quê? Primeiro eu já tenho que definir que tudo é esse. As folhas das árvores vão participar desse meu tudo? Minhas lembranças vão participar desse meu tudo? Quais interseções de EPs, e isso considerando só as que eu tenho ciência e as que eu não tenho ciência? Quer dizer, antes de já, mas lembrem, não é que esse colega está errado, esse colega ele faz essa leitura pelo crivo médico, de onde ele está pesquisando isso. E nós estamos considerando isso do ponto de vista filosófico clínico. É uma outra coisa. E em filosofia clínica, esses elementos podem ser bem diferentes. Bom, é dessa conversação que vamos adequar procedimentos para os partilhantes, para as pessoas que atendemos. Um pouco mais, estamos terminando essa parte. As imagens corporais. Lembre, as imagens corporais é aquilo que aqui no mapa que você tem aqui no cérebro, por exemplo, quanto ao seu braço. Você tem aqui no cérebro uma área correspondente que diz para você, lá está o seu braço. Essa área aqui no seu cérebro diz, olha, foi tocado o teu braço. Bateram muito forte, dor, cuidado, não deixe bater tão forte lá. Essa imagem que está aqui, tá bom? Então aqui é o estímulo, recepção, resposta, etc. As imagens corporais distorcidas são comuns e demonstram que há uma diferença entre a imagem corporal e o corpo em si. Ou seja, uma diferença entre essa imagem que eu coloquei aqui e o corpo. Em filosofia clínica, eu não tenho como, a priori, falar isso. O que seria uma imagem corporal não distorcida? Se eu tenho uma imagem aqui numa parte do meu cérebro que corresponde ao que eu vivo sensorialmente no meu braço, ora, como dizer se é torcida, distorcida, se para cada um de nós será diferente? Para alguns o braço envolverá o ombro e a roupa que o cobre. Para outros não, o braço envolverá outras coisas. Entende? Quer dizer, varia tanto isso. Como dizer, essa não é uma imagem torcida, essa é uma imagem torcida. Qual é o critério que eu vou adotar? O critério estatístico de normalidade e patologia? Mas é o que ele está fazendo. Na área dele, na pesquisa que ele faz, é assim que esse médico pensa e nós estamos conversando com ele. As imagens corporais distorcidas são comuns e demonstram que há uma diferença entre a imagem corporal e o corpo em si. As anoréxicas, sabem o que é anorexia, né? A anorexia nervosa. Distúrbio lá na psiquiatria considerado alimentar, consideram seus corpos gordos mesmo quando estão à beira da inanição. As pessoas com imagens corporais distorcidas, um problema chamado distúrbio dismórfico corporal, podem experimentar como defeituosa uma parte do corpo que está perfeitamente dentro do normal. Elas pensam que suas orelhas, o nariz, os lábios, os seios, o pênis, a vagina, as coxas são grandes ou pequenos demais, ou simplesmente errados, e sentem uma vergonha imensa. Marilyn Monroe se via com muitos defeitos somáticos, corporais. Essas pessoas, em geral, procuram a cirurgia plástica, mas ainda se sentem deformadas depois das operações. O que elas precisam é de uma cirurgia neuroplástica para mudar sua imagem corporal. Bom, vocês aqui já não vou repetir o que eu tenho dito da relação com a filosofia clínica, ok? Vamos adiante. O sucesso de Ramachandran com a reconexão de fantasmas sugeriu que poderia haver maneiras de reestruturar imagens corporais distorcidas. Bem, se vamos reestruturar uma imagem corporal distorcida, eu pergunto a vocês que estudam filosofia clínica, os colegas do Instituto de Filosofia Clínica do Vale do Rio Uruguai, da região, tem colegas aí de várias cidades próximas, eu pergunto a vocês, se vamos fazer isso, qual é o modelo? O que seria, já que estamos tratando do braço, o braço da Maria, o braço do Janei, o braço do Sidney, o braço do Adilson, do Gilberto, dos outros colegas presentes, eu construo um molde de braço e digo, então isso vai ser assim, vamos construir isso na sua cabeça? E aquele que disser, meu braço está formigando, professora, opa, então temos um problema, não pode formigar o braço. Estou tendo muito prazer no meu braço, professor, é quase orgástico. Opa, não pode, o braço não é para isso. Professor, meu braço não quer trabalhar, ele está vagabundo. Eu digo, é que você usa as pernas, você é jogador de futebol. Deixa o braço em paz, ele está fazendo o que é dele. Não, professor, eu tenho um molde normal, eu tenho que fazer como faz o da Maria. Entendem o que eu quero colocar? Se como filósofos clínicos formos reestruturar uma função somática, qual é o critério? É o critério funcional? É o critério da forma? É o critério do contexto? É o critério estético? Já que uma pessoa sem braço não vai poder ir dançar, porque se a menina chega e diz, cadê esse outro braço para eu dançar? E vai achar que ele não é bonito ou algo assim, é um critério estético? Ou é o critério da cor? Qual seria o critério? Vejam como em filosofia nós não temos mais como fazer esses elementos já prontos e dogmáticos, como alguns colegas, naturalmente, pela área que trabalham, fazem. Então, muitas vezes em filosofia clínica, uma pessoa que não tenha, ela vai continuar não tendo. Porque dentro da dinâmica historiográfica e da EP dela, isso está tudo bem. Pode ter um mal menor dentro de outras coisas. Pode ser que se trate de um outro elemento, ok? É muito importante que vocês tenham isso. Bom, esse médico que foi visitado, o Norman Doidge, que é um psiquiatra estudioso de neurociência, conta que o Ramachandran fez algumas brincadeiras com ele. Botou uma mão de borracha parecida com uma mão natural, e brincou com ele, mostrou algumas coisas de como o cérebro codifica, como o cérebro estrutura e tal. E ele ficou realmente muito impressionado com isso, com essas coisas, não é? Que o Ramachandran colocou para ele. E, claro, o propósito desse médico é o de auxiliar a pessoa. Nós vamos fazer aqui uma pausa. Então, nessa segunda e última parte do nosso workshop de hoje, para o Instituto de Filosofia Clínica do Vale do Rio Uruguai, os colegas de toda a região do Oeste Catarinense, nós vamos a uma, depois desse trabalho prático que vocês fizeram, vejam a singeleza do trabalho que eu propus a vocês. É numa casa colonial, vocês iam se aproximar de uma torneira de cobre, aquelas torneiras envelhecidas, muito bonitas, com a mão esquerda iriam girar a pequena manivela, e de dentro da torneira escorreria uma água quente, morna, muito agradável. E com a mão direita vocês tocariam nessa água, sentiriam o prazer que é sentir a água escorrer pelo braço, pela mão. Com a mão esquerda, então, fechariam a torneira e se afastariam. Basicamente, o exercício era esse, sem nenhum outro elemento. Muito simples. E aí eu estava explicando agora na retomada que há uma infinidade de coisas aqui, ok? que às vezes eu passo exercícios tão singelos quanto esse e um colega não faz, fica explicando que no período colonial as torneiras eram feitas assim e tal. Outro vai por outro caminho, outro entra por áreas de... Quer dizer, claro, a alma humana é muito extensa, né? Os nossos propósitos aqui foram muito singelos. Apenas a vivência sensorial em torno do elemento. Com base no que vem agora, podemos então estabelecer várias relações, tá bom? Bem, este psiquiatra que estamos vendo aqui, o Dr. Norman Doidge, que escreveu essa obra, O Cérebro que se Transforma, publicado no Brasil pela Record, ele traz agora o trabalho de um neurocientista australiano, o Dr. Mosley. E esse Dr. Mosley, vou botar aqui no chat como é que se escreve para vocês poderem... Tá aí, ó. O Dr. Mosley, ele trabalhou numa linha muito interessante, utilizando muito próximo disso que a gente usa nas terapias por imagens em filosofia clínica. Ele fazia exercícios mentais, ele faz exercícios mentais com as pessoas, tá bom? Vejam como é que isso funciona. O cientista australiano, Dr. G. L. Mosley, pensou ser capaz de ajudar os pacientes que não tinham melhorado, usado aquela caixa com espelho que eu expliquei para vocês, não é? Como é que funcionava? Em geral, porque sua dor não era tão grande que eles não conseguiam mover os membros naquela terapia do espelho. Mosley pensou que podia provocar a mudança plástica, reconstituindo o mapa motor do membro afetado com exercícios mentais. Vejam, com exercícios mentais. Ele pediu a esses pacientes para simplesmente imaginarem mover os membros dolorosos, sem executar os movimentos, a fim de ativar a rede motora cerebral. Vou repetir, tá bom? Ele pediu a esses pacientes para simplesmente imaginarem mover os membros dolorosos, sem executar os movimentos, a fim de ativar a rede motora cerebral. Ou seja, a pessoa tem um braço que foi operado, que dói muito, ela mal consegue mover o braço. O médico diz, escuta, imagine você pegando um copo na estante. Imagine você levantando algo suave, leve, e o seu braço fazendo. Não é preciso mover seu braço, deixa ele paradinho na tipóia. Apenas imagine fazer isso. A ideia desse médico, Dr. Mosley, era que a pessoa, ao fazer isso, ativasse a área cerebral correlata a isso. Compreenderam? Bem, vamos lá. Será que esse exercício que vocês acabaram de fazer, imagético, ninguém saiu da sala para molhar a mão numa bica de cobre em água morna. Será que esse exercício que vocês acabaram de fazer moveu áreas cerebrais, ativou a área responsável pelos movimentos e tudo mais, pelas sensações? Vamos acompanhar aqui o trabalho. Os pacientes também olhavam imagens de mãos para determinar se eram esquerda ou direita, até que pudessem identificá-las com rapidez e precisão. Uma tarefa que notoriamente ativa o córtex motor. Vejam, ele está utilizando aqui, conversando com a filosofia clínica, aquilo que a gente chama de semiose cruzada, não é? Ele usa mais de um elemento, o pensamento, agora a visão, olhando a imagem fotográfica na frente dele, ou seja, ele está usando dados cruzados semióticos. Em filosofia clínica, quando fazemos isso, nós temos vários cuidados. Às vezes, um elemento semiótico reforça, mas o outro freia. Né? Tem pessoas que no pensamento elas conseguem fazer bem isso. Mas se você colocar uma imagem fotográfica, por exemplo, às vezes a pessoa freia. O que um faz, um dado semiótico, o outro enfraquece. Outras vezes há outras variações, há uma confirmação, há uma disjunção. Quer dizer, filosofia clínica, né, pessoal? Isso vai longe. Mostraram-lhes mãos em várias posições e pediram-lhes para imaginá-las por 15 minutos, 3 vezes ao dia. Depois de praticar os exercícios de visualização, eles fizeram a terapia do espelho e, com 12 semanas de tratamento, a dor tinha diminuído em alguns e desaparecido na metade das pessoas. Pense em como isso é extraordinário, como a dor crônica mais excruciante, todo um novo tratamento que usa a imaginação e a ilusão para reestruturar plasticamente mapas cerebrais, sem medicamentos, agulhas ou eletricidade. Deixa eu explicar para vocês alguns termos médicos aqui. A alucinação na psiquiatria, na medicina, consiste numa percepção sem objeto. Ou seja, você imagina água correndo, mas não tem uma água correndo ali na sua frente, tá? Isso é uma alucinação. Uma ilusão, o objeto está presente. Então a água está ali, ela está muito quente, mas você diz, ela está gelada, está fria. Isso é uma ilusão dos sentidos. Quer dizer, diante do objeto, que é a água correndo mesmo, a pessoa tem uma outra percepção, tá? Por isso que ele fala diante da ilusão, tinha foto, ele estava vendo a foto. E a partir dali ele torcia os conteúdos, ilusão. Então um tratamento que usava a imaginação e a ilusão. A descoberta de mapas da dor também levou a novas abordagens para a cirurgia e ao uso de medicamentos contra a dor. A dor fantasma pós-operatória pode ser minimizada se os pacientes receberem bloqueadores nervosos ou analgésicos, locais que agem sobre os nervos periféricos antes que a anestesia geral os coloque para dormir. Vamos repetir essa parte. A dor fantasma pós-operatória pode ser minimizada se os pacientes receberem bloqueadores nervosos ou analgésicos locais que agem sobre os nervos periféricos antes que a anestesia geral os coloque para dormir. Os analgésicos administrados antes da cirurgia não só depois parecem prevenir a mudança plástica no mapa cerebral da dor que pode travar na dor. Ou seja, antes de fazer um procedimento dentário, antes de fazer um procedimento cirúrgico, como uma extração de uma unha encravada, algo assim, por essa indicação, isso ajudaria muito no pós-operatório, quanto ao que se refere a essas dores fantasmas, se a pessoa tomasse um analgésico, um remédio para dor, não é? E entre outras coisas. Mas, claro, não uma automedicação, não é? Isso um médico que vai tratar a pessoa que pode providenciar isso, se a pessoa pode pedir. Doutor, antes da cirurgia, eu gostaria de tomar tal, porque eu li num livro que isso pode ser útil, etc, etc, aquela coisa, né? Lembrem. Agora nós vamos passar para uma outra parte da nossa aula. Vamos trabalhar diretamente a imaginação, tá bom? Vamos lá. Ele conta que ele vai então aqui, este médico, o Dodge, ele vai a Boston. Mais especificamente, ele vai visitar um trabalho que está em realização na Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard. E lá em Harvard, ele toma contato com um dispositivo que nós já vimos lá nas aulas médicas do curso de filosofia clínica, nessa parte que a gente estuda, né? Partes médicas, o TMS, ou o dispositivo de emissão magnética transcraniana. Não é preciso que se assustem com isso, nós já vamos ver o que é esse aparelho, tá bom? Um campo magnético variável induz uma corrente elétrica ao seu redor. E Pascoal Leone é o pioneiro no uso do TMS para ativar neurônios. Cada vez que ele liga este campo magnético, o quarto dedo da minha mão direita se mexe. Pascoal Leone está estimulando uma área de cerca de 0,5 centímetro cúbico em meu cérebro, que contém milhões de células, o mapa cerebral para este dedo especificamente. Ou seja, então esse aparelho emite uma emissão magnética transcraniana, ou seja, ela atravessa, não é, o cérebro, e pode influenciar meu comportamento. Dentro do envoltório plástico do aparelho há uma bobina de fio de cobre, através da qual passa uma corrente para gerar um campo magnético variável que se espalha em meu cérebro ao longo dos axônios, semelhante a cabos de meus neurônios, e dali para o mapa motor da minha mão na camada mais externa do córtex cerebral. Imaginem os senhores, então, a utilização de um tal aparelho para estimular áreas do cérebro que a pessoa precisa ativar para determinadas funções, para determinados trabalhos, para determinadas aprendizagens, não é? Ele coloca esses neurônios todos para trabalhar. É isso que essa máquina vai fazer. Então aqui ele conta um pouco da história desse médico, do Álvaro Pascoal Leone, né? Ele é relativamente jovem para um pesquisador, ele nasceu em 61, tem 55 anos, e nasceu na Espanha, os pais eram médicos, ele vai trabalhar e desenvolve todo esse trabalho aqui. Ele diz que o Pascoal Leone foi o primeiro a usar o TMS para mapear o cérebro. A TMS pode ser usada para ativar uma área cerebral ou bloquear seu funcionamento, dependendo da intensidade e da frequência utilizadas. Para determinar a função de uma área específica do cérebro, Pascoal Leone dispara pulsos de TMS para bloquear temporariamente a atividade da área. Depois, observa qual função mental é perdida. Ele também é um dos grandes pioneiros no uso da TMS repetida, de alta frequência. Repetida de alta frequência pode ativar os neurônios até o ponto que eles excitam um ao outro e continuam disparando, mesmo depois de cessar a carga original. Esta técnica ativa uma área do cérebro por um certo tempo e pode ser usada terapeuticamente. Por exemplo, em algumas depressões, o córtex pré-frontal é parcialmente, córtex é essa parte aqui toda, tá vendo? Muito bem. Essa pré-frontal é essa parte aqui, ó. Então ele diz que essa, por exemplo, o córtex onde estava aqui, é parcialmente inativado e subfuncional. A equipe de Pascoal Leone foi a primeira a mostrar que a TMS é eficaz no tratamento de pacientes gravemente deprimidos. 70% daqueles que não tiveram sucesso com nenhum tratamento tradicional melhoraram com RTMS e tiveram menos efeitos colaterais do que com a medicação. Aí está. Vamos aqui agora à parte que nos interessa, que é esta aqui. Mais adiante. Bom, enquanto isso, deixe-me parar aqui para ouvir dúvidas e considerações dos senhores para o que vimos até aqui, tá bom? Bom, então, após essa breve interrupção, ele continua discorrendo sobre o trabalho do Pascoal Leone, que é um precursor, não é, no uso desse aparelho da emissão transcraniana, e ele diz assim que o trabalho que ele estava fazendo com grupos de mapeamento, ele diz, notadamente o exercício mental sozinho produz mudanças físicas no sistema motor semelhante às alterações geradas ao realmente tocar uma peça. Vou repetir, ok? Então vejam, o trabalho deste médico, que é um pioneiro nessa área, o Pascoal Leone, que trabalha em Harvard, na universidade, na faculdade de medicina, e lá ele faz esses trabalhos. Através das pesquisas dele, também de mapeamento das áreas que são utilizadas e como ele faz esse trabalho, o psiquiatra Norman Doidge está dizendo: olha, com isso nós chegamos a algumas considerações. Uma delas é que, notadamente, o exercício mental, esse que vocês acabaram de fazer aí como ilustração, sozinho, produz mudanças físicas no sistema motor semelhante às alterações geradas ao realmente tocar a peça. Ou seja, alguns de vocês que fizeram isso, é como se de fato tivessem saído da sala, aberto uma torneira, uma bica de cobre, e aí mergulhado agradavelmente a mão na aguinha morna que estava correndo, sentindo o prazer daquilo, fechado e depois secado com uma toalha felpuda e voltado para a aula. Para alguns é a mesmíssima coisa. Ativou a mesmíssima área do cérebro e tudo. Para alguns, isso é até mais profundo. Lembrem, em filosofia clínica, algumas pessoas, quando fazem abstrações, elas vivem profundamente o elemento sensorial. Então, se eu começasse a descrever para vocês aqui a paisagem onde eu estou em Florianópolis, que é linda, é uma enseada, tem barquinhos passando, é muito bonito aqui à frente. Alguns de vocês vivenciariam isso tão sensorialmente que a presença física aqui talvez não fosse tão intensa quanto ao exercício mental em torno disso. Em filosofia clínica, a gente sabe que algumas pessoas vivem sensorialmente as coisas de uma maneira muito profunda quando pensam nelas e não quando estão diante das coisas de uma maneira sensorial propriamente dita. Claro que a gente entende que essas separações, o que é sensorial e abstrato, é muito mais definição da sociedade dos homens, vem lá do período greco-romano, na época platônica, quando ele separou esses elementos, a gente compreende, não é? Mas aqui, apenas por um didatismo, eu estou utilizando essas nomenclaturas. Imaginem o uso que isso tem, então, nas nossas vidas. Quando uma pessoa para a qual isso é assim, como eu acabei de ler, e é muito forte para ela, e é muito determinante, o que acontece com ela quando ela vai fazer uma cirurgia e já pensa o pior, pensa que vai dar um problema, que vai ter um quadro infeccioso, etc. E tal. Olha o que essa pessoa está fazendo. Às vezes isso é tão forte que já predispôs o organismo a uma série de acidentes. Da mesma forma, uma pessoa que está convicta, senão eu já vi como é que é a cirurgia, eu olhei na internet, é muito simples. Ele vai fazer uma pequena incisão, logo eu vou sentir um alívio imenso, e aí eu tomo uma medicação e daqui uma semana eu já estou tomando sorvete de novo. É muito bom, ainda vou ter 2 dias de folga. Se ela vivencia isso, e dependendo do quadro mental que ela forma, e onde isso está na estrutura de pensamento dela, de que maneira isso conversa com os elementos sensoriais, pode ter uma força muito grande na existência e naquilo que se passará a partir dali. Ok? Quer dizer, para muitas pessoas. Então, é mais a orientação aqui é quanto a ter prudência, quanto aos verbos mentais, quanto às imagens que você forma. Se você se entrega a imaginações violentas, se você se entrega a preocupações tremendas e tudo mais, e isso simula no seu organismo como se você estivesse vivenciando essas coisas, olha o que você está fazendo, causando um estresse imenso na sua corporeidade aristotélica, cabeça, tronco, membros, que pode gerar uma série de problemas aí depois, não é? Então a prudência, o cuidado, não se trata de nenhum pensamento místico, mágico, se trata apenas de orientar. Eu estou ouvindo o eco aqui da voz, por favor, não sei o que houve aí no som, se mudou alguma coisa. Trata-se apenas de orientar existencialmente o seu discurso conforme a sua caminhada. Se você é uma pessoa que gosta de paz, poesia, amor, coisas floridas e tudo mais, se esse é teu caminho, por que não semear as coisas por aí? Não se trata de alienar, não. Você vai saber que existem outras coisas, mas que o seu caminho, que tem a ver com você, é esse. Né? Provavelmente outros elementos da sua existência vão reagir a isso. Apenas, ninguém está falando em coisas mirabolantes, e estamos falando de medicina e filosofia clínica, é isso que estamos falando. Bom, aí ele diz, no final do quinto dia, as mudanças dos sinais motores para os músculos eram as mesmas dos dois grupos, ou seja, aquele que tinha passado pelo aparelho e aquele que tinha imaginado a situação para ativar o córtex motor, né? E no terceiro dia, os que imaginavam tocar eram tão precisos como aqueles que realmente tocaram. No grupo do exercício mental, o nível de melhora após cinco dias, embora substancial, não era tão alto quanto naqueles que praticaram o exercício físico. Mas, quando o grupo do exercício mental terminou seu treinamento e fez uma sessão única de 2 horas de exercício físico, sua performance melhorou até o nível alcançado em 5 dias pelo grupo de exercício físico. Claramente, a prática mental é uma maneira eficaz de preparar-se para aprender uma habilidade motora com um mínimo de exercício físico. Todos fazemos o que os cientistas chamam de exercício ou ensaio mental. Quando decoramos respostas para uma prova, quando aprendemos falas de uma peça ou ensaiamos qualquer tipo de apresentação. Mas, como poucos de nós fazem isso sistematicamente, nós subestimamos sua eficácia. Alguns atletas e músicos assim se preparam para as apresentações. E perto do fim de sua carreira, o concertista de piano Glenn Gould despendia amplamente do exercício mental quando se preparava para gravar uma música. Uma das formas mais avançadas do exercício mental é o xadrez mental, executado sem um tabuleiro. Em algumas aulas eu até já mencionei isso, como é que funciona, né? E, inclusive, grandes enxadristas internacionais às vezes costumam fazer exibição sobre isso, que é o xadrez às cegas, né? Alguns fazem. Eles viram de costas e ali tem uma mesa com 10, 12 enxadristas e eles vão jogando, passando mesa em mesa sem olhar para o tabuleiro. Eles estão de costas para o tabuleiro e jogam ao mesmo tempo 12 partidas. Alguns grandes mestres internacionais faziam isso, mas olhando para o tabuleiro, né, com 40, 50 enxadristas ao mesmo tempo. Mas aqui ele se refere ao xadrez oriental, você jogar sem as peças. Num filme recente que nós trabalhamos em Torres, sobre o campeão de xadrez, o Bob Fischer, vocês lembram, uma das cenas há esse jogo de xadrez mental. Ele e um grande amigo dele, que era um padre, os dois jogam, não é? Eles estão num determinado lugar e um diz peão 4 do bispo, e ele diz cavalo 6 do rei, e eles jogam sem olhar o tabuleiro, não é? E já exercitaram de tal forma que já conseguem fazer isso. Aí ele explica aqui no livro. Os jogadores imaginam o tabuleiro e o jogo, acompanhando as posições. Anatoly Sharansky, um militar soviético pelos direitos humanos, usou o xadrez mental para sobreviver a uma prisão. Sharansky era um especialista judeu em informática e foi falsamente acusado de ser espião dos Estados Unidos em 1977. O que aconteceu é que passou 9 anos na prisão, sendo que 400 dias em absoluto isolamento, dentro de celas enregeladas e escuras de menos de 4 metros quadrados. Os prisioneiros políticos em isolamento costumam ter colapso mental, porque o cérebro, segundo o princípio do use ou perca, precisa de estímulo externo para manter seus mapas. Durante este extenso período de privação sensorial, Sharansky usou xadrez mental por meses sem fim, o que provavelmente o ajudou a evitar a deterioração cerebral. Ele jogava com as peças brancas e pretas, mantendo o jogo em sua mente, a partir de perspectivas opostas, um desafio extraordinário para o cérebro. Sharansky certa vez me contou, meio de brincadeira, que que insistiu no xadrez, pensando que podia aproveitar a oportunidade para se tornar campeão mundial. Depois de libertado, graças à pressão ocidental, ele foi para Israel e se tornou ministro. Quando jogou contra o primeiro-ministro e líderes do gabinete, o campeão mundial Garry Kasparov derrotou a todos, exceto Sharansky. Foi o único que ele não conseguiu bater no jogo, foi exatamente o Sharansky. Vamos desligar aqui um pouco. Vamos então aprofundar agora um pouco mais os nossos trabalhos a partir desses mapeamentos, né? E ele coloca aqui, ó, que antes se usava cirurgia, né? Abria-se o cérebro, a caixa craniana, e se colocava diretamente no cérebro. Era um instrumento extremamente invasivo, e que hoje, com esse TMS, é menos invasivo. Ainda é muito, mas já é de outra ordem, de outra maneira, pelos nossos padrões de época. E que nos ajudam mapeando o cérebro, as áreas que são utilizadas e as funções correlatas, cada vez mais, nos propicia uma acuidade na utilização, inclusive das imagens como elemento para ajudar essas pessoas. Então ele diz aqui, ó, alguns cientistas esperam desenvolver uma tecnologia menos invasiva do que os microeletrodos para detectar a ativação neuronal, possivelmente uma variação da TMS ou do dispositivo que os colegas estão desenvolvendo para detectar mudanças nas ondas cerebrais. Esses experimentos imaginários mostram como imaginação e ação estão verdadeiramente integradas. Apesar da nossa tendência a considerar a imaginação e a ação completamente diferentes e sujeitas a diferentes regras. Bom, aqui se entrarmos com filosofia clínica, vocês sabem, não é? Um poeta, um diletante que sonha coisas bonitas, a ele é dado tanto valor quanto um poeta diletante que sonhou com um prédio e construiu o prédio, pessoas moram no prédio e tudo. Socialmente, o que a nossa cultura sinaliza como aquele que tem valor, aquele que não tem, não é? Aquele que ficou sonhando, construindo no pensamento, mas que não botou tijolo, argamassa onde as pessoas agora estão morando, a esse diz, ah, ele é um sonhador. Olha aí o tempo que ele perde sem produzir coisas, sem produzir. Olhem como é que a nossa sociedade faz. Agora, quando esse pensamento gera, eu pensei num tijolo, fui lá e construí um tijolo, ah, bom. Aí a nossa sociedade diz, opa, olha, ele está produzindo, está fazendo. Uma vez eu peguei um taxista lá em Teresina, do aeroporto até o centro para dar uma aula, e ele, falei para ele que eu era filósofo, ele me contou a história da cidade dele, que é tão bonita, Teresina. E aí quando eu falei que era filósofo, eu estava com uma revista que eu tinha escrito o artigo, dei de presente a ele, ele me disse, ah tá, um engenheiro ele constrói um prédio, um médico ele constrói a cirurgia, e o filósofo ele constrói o quê? Eu fiquei... A nossa sociedade dá muitos indícios sobre certas coisas, não é? Mas talvez agora, com a neurociência se aproximando desses elementos filosóficos, e como achava Einstein, logo adiante já vai encontrar elementos religiosos, da religiosidade, uma grande integração de fatores pode estar a poucos metros de ocorrer. Então ele está colocando isso. Que muitos neurocientistas estão chegando a essa conclusão, que entre o pensar e o agir há uma diferença em alguns aspectos muito pequena, e que o próprio pensar pode significar o agir. Vamos adiante. Mas considere isso. Em alguns casos, quanto mais rápido você consegue imaginar uma coisa, mais rápido consegue fazer essa coisa. O neurocientista de Lyon, na França, realizou diferentes versões de um experimento simples. Quando você cronometra quanto tempo leva para imaginar escrever seu nome com a sua mão boa, e depois, para realmente escrevê-lo, os tempos serão similares. Quando imagina escrever seu nome com a mão não dominante, levará mais tempo, tanto para imaginar como para de fato escrevê-lo. A maioria dos destros descobre que sua mão esquerda mental é mais lenta do que a mão mental direita. Ok? Vamos acompanhar direitinho. Se eu digo a você assim, olha, escreve, imagina você escrevendo com a sua mão direita o seu nome. E agora digo, imagina você escrevendo com a sua mão esquerda o seu nome. Se você usa a mão direita, segundo o que ele nos conta, provavelmente a sua imaginação é muito mais rápida naquilo. Em filosofia clínica nós temos aqui todo tipo de exceção a isso, né? Vocês sabem. Basta que, por exemplo, o termo agendado no intelecto esteja aí no meio impeditivo, vamos supor que é feio para você escrever a mão, porque agora tudo você faz com o computador, isso significa que é retrógrado e você não gosta, provavelmente já muda tudo isso, não é? Mas é que em filosofia clínica a gente considera esses fatores todos interligados, associados, conversando conforme a sua historicidade, conforme a sua estrutura de pensamento, conforme os seus elementos submodais e outras tantas coisas. Estudando pacientes com derrame ou doença de Parkinson, vocês sabem, a doença de Parkinson ela vai provocar lentidão dos movimentos, né? O médico observou que os pacientes levavam mais tempo para imaginar o movimento do membro afetado do que o do não afetado. Acredita-se que tanto a imagem mental como a ação sejam lentificadas, porque ambas são produtos do mesmo programa motor cerebral. Em filosofia clínica não tenho como afirmar algo dessa natureza. A velocidade com que imaginamos provavelmente é limitada pela frequência de ativação neuronal de nossos programas motores. Imagino, disse Pascoal Leone, que é o precursor do TMS, né, da Universidade de Harvard, que a atividade cerebral seja como brincar com massa de modelar o tempo todo. Tudo o que fazemos modela esse pedaço de massa, mas, acrescenta ele, se começamos com um pacote quadrado de massa de modelar e fazemos uma bola, é possível voltar ao quadrado depois, mas não será o mesmo quadrado com que começamos. Resultados que parecem semelhantes não são idênticos. As moléculas do novo quadrado estão arranjadas de forma diferente das antigas. Em outras palavras, comportamentos semelhantes realizados em diferentes momentos usam circuitos diferentes. Para ele, mesmo quando um paciente com problema neurológico ou psicológico é curado, essa cura jamais devolve o cérebro do paciente ao estado pré-existente. O sistema é plástico, não elástico, diz Pascoal Leone numa voz de trovão. Um elástico pode ser esticado, mas sempre volta à sua forma anterior, e as moléculas não são reorganizadas. O cérebro plástico é perpetuamente alterado a cada contato, a cada interação. Assim, agora a questão é, se o cérebro é tão facilmente alterado, como nos protegemos da mudança interminável? Na realidade, se o cérebro é como massa de modelar, como é que continuamos sendo sempre nós mesmos? Nossos genes nos ajudam a garantir um certo nível de constância, e a repetição faz o mesmo. Pascoal Leone explica isso com uma metáfora. O cérebro plástico é como uma colina nevada no inverno. Aspectos dessa colina, como a inclinação, as pedras, a consistência da neve, são como nossos genes determinados. Quando descemos em um trenó, podemos pilotá-lo e terminar ao pé da colina, seguindo um caminho determinado, por como pilotamos e pelas características da colina. É difícil prever onde exatamente terminaremos, porque há muitos fatores em jogo. E aqui sim, uma grande aproximação com o que trabalhamos em filosofia clínica. Bem, e aí ele fala que essas trilhas mentais que a gente faz durante a vida tem muito a ver com os hábitos, né, que a gente desenvolve, com as coisas que a gente aprende. Ou seja, aqui há uma grande composição filosófica. Deixa eu passar um pouquinho para frente aqui e vamos trabalhar um pouquinho a filosofia cartesiana, ok? Mais adiante, este médico, o psiquiatra Doid, vai fazer uma conversação com alguns aspectos filosóficos. Vamos participar dessa conversação dele, tá bom? Aqui, ó. Tudo o que a sua mente... Vou começar mais de um ponto anterior. Vimos que imaginar um ato envolve os mesmos programas sensoriais e motores envolvidos na própria ação. Então, quando você faria aquilo de molhar sua mão na água e tudo mais, o imaginar você movimentou as mesmas coisas, ok? Claro que se você for lá agora fazer esse movimento e utilizar um outro caminho, porque tem lá uma porta fechada, tem outra trajetória, você fará diferente. Está tudo ok. É o seu modo e aí já há outras modificações. Mas o que ele quis dizer aqui é que os mesmos princípios estão envolvidos. Há muito tempo consideramos nossa vida imaginativa como uma espécie de assombro sagrado. Ela é nobre, pura, imaterial e etérea, separada do nosso cérebro material. Agora, não podemos mais ter mais tanta certeza de onde traçar a linha entre as duas coisas. Exatamente. E não é isso que a filosofia clínica tem mostrado a vocês esses anos todos? Quando o professor Gilberto, o professor Adilson, mostram para vocês lá na tela, assim, fazem o resquinho, olha, aqui está o tópico 3, sensorial e abstrato. Algumas pessoas são mais para cá, outras pessoas mais para lá, outras dependem do momento da vida, do contexto, outras dependem de outros fatores, etc. Mas há uma inclinação, uma predisposição natural de cada um de nós. Alguns mais para os elementos sensoriais, alguns mais para cá. Mas há questões na vida que são igualmente complicadas, intrincadas, muito complexas para a gente saber diferenciar se elas são sensoriais ou abstratas, não é? Há questões na vida que você diz, olha, eu não sei, eu tive um sonho, mas o sonho era tão sensorial que o próprio banho de chuveiro que eu tomei agora não foi tão sensorial. Há coisas assim que nós não sabemos diferenciar de possuem mesclas, porções muito próximas. Isso ocorre, tá? Está tudo bem, não é? Isso é vida, tá? É assim mesmo que funciona, tá bom? Certas coisas nós não sabemos diferenciar, se são sensoriais, se são abstratas, etc. Ok. Mas a sociedade dos homens muitas vezes nos cobra e exige. Não, você tem que saber se isso é sensorial ou é um sonho. Se é um sonho, não é sensorial, e aí vai, não é? As quadros de composições. Tudo o que sua mente imaterial imagina deixa rastros materiais. É a afirmação deste médico, psiquiatra, o Doid. Vou repetir. Tudo o que a sua mente material imagina deixa rastros materiais. Cada pensamento altera o estado físico de suas sinapses cerebrais no nível microscópico. A cada vez que imagina mover os dedos pelo teclado do piano, você altera as gavinhas em seu cérebro vivo. Ok? Estes experimentos não são apenas deliciosos e intrigantes, mas também derrubam séculos de confusão criada a partir do trabalho do filósofo francês Descartes, que afirmou que a mente e o cérebro são feitos de substâncias diferentes e regidos por leis diferentes. Ou seja, meu cérebro, essa massa encefálica, dentro dessa caixa craniana, protegido, aliás, é o único órgão que nós temos completamente protegido por ossos, né? E o cérebro é tão, tão delicado que se eu tivesse aqui nas minhas mãos um cérebro aqui, jogasse para 2, 3 metros para segurar na volta, ele, metade dele se desfaria nas minhas mãos, provavelmente. Tamanha delicadeza do tecido, não é? E há muitos problemas na construção. O cérebro aqui dentro da caixa craniana, ele tem que ter um material próprio, porque senão o próprio movimento neuronal do funcionamento dele esquentaria de tal maneira que em poucos segundos iria dar um curto nele, não é? Quer dizer, ele tem problemas aqui dentro. Para funcionar aqui dentro da caixa craniana, ele tem que ser refrigerado. E como ele é feito por isso? Pelo material que circula nele, o sangue, o oxigênio, não é? Que levam nutrientes, que refrigeram o cérebro. Olhem quantas coisas ele tem. Todo esse aparato mecânico seria uma coisa para Descartes e o pensamento já é uma outra coisa. E esse neurocientista está dizendo que está errado. Essas duas coisas são partes intrínsecas da mesma coisa. Se desligar o cérebro, parou o pensamento, para tudo. Era assim para Descartes? Vamos ver, vamos continuar aqui a leitura. O cérebro, afirmava Descartes, era uma coisa física e material, existindo no espaço e obedecendo às leis da física. Já a nossa mente, ou a alma, como Descartes a chamava, era imaterial, uma coisa pensante que não ocupava o espaço nem obedecia leis físicas. Os pensamentos, argumentava ele, eram regidos pelas regras do raciocínio, do julgamento crítico e dos desejos, não pelas leis físicas de causa e efeito. Os seres humanos consistiam nesta dualidade, nesta combinação de mente imaterial e cérebro material. E agora esse neurocientista está dizendo, olha, tanto não é assim, que uma pessoa, por exemplo, que tem uma dor que é fantasma, porque já retirou o braço, eu posso ajudá-la sim, e posso ajudá-la mecanicamente, posso alterar esse pensamento que ela tem, essa dor que ela imagina ter ali, porque a parte adjacente aqui é o braço, que é o rosto, basta eu fazer uma massagem aqui na bochecha da pessoa e ela vai sentir então isso relaxando, melhorando e tudo. Então eu posso sim, mexendo no cérebro, alterar leis mentais, conteúdos mentais. O tema da semana de estudos, agora em 2007, que nós vamos trabalhar em julho, é exatamente os elementos de construção de elementos retóricos, processuais, existenciais. Quer dizer, nós vamos já muito adiante, e esses neurocientistas, provavelmente, assim como nós ganhamos muito com o trabalho deles, eles provavelmente se beneficiarão muito com esses trabalhos que a filosofia clínica já vai lá na ponta conduzindo, né? Como é que eu posso, então, eu poderia, por exemplo, construir uma estrutura de pensamento muito diferente, na qual, por exemplo, uma área adjacente não conversasse com a outra? Sim, poderia em muitos casos. Em quais casos? Obedecendo a quais regras? De quais maneiras? Como? E como isso poderia ajudar concretamente a isso que já temos? As disposições mentais vigentes agora, as construções como estão feitas? Tudo isso é tema da nossa bela semana de estudos aí, e agradeço a vocês que alertaram completamente e trabalharemos em julho essas questões. Bem, ele prossegue aqui o trabalho dele. Descartes, cuja divisão mente e corpo tem dominado a ciência por 400 anos, jamais pôde explicar de forma crível como a mente material poderia influenciar o cérebro material. Consequentemente, as pessoas começaram a duvidar de que um pensamento imaterial, uma mera imaginação, pudesse mudar a estrutura do cérebro material. De fato, não é? Muitos acreditaram assim. Como é que um pensamento que eu tenho vai mudar a anatomia do meu cérebro? Como é que um pensamento que eu tenho vai mudar um estado fisiológico, orgânico? No entanto, isso é uma generalização desse médico. Vocês, muitos são filósofos, Para nós que trabalhamos em filosofia há muito tempo, a gente sabe que não é assim. Que já desde o período greco-romano, antes da Grécia, lá na Pérsia, muitos já consideravam que os estados da alma, do pensamento, alteram sim e modificam desde estruturações físicas até estruturações do funcionamento físico, não é? O que mais tarde a medicina trataria, entre outros nomes, como a somatização. Mas aqui ele está pintando um painel apenas e apontando mais uma vez para Descartes como um dos grandes responsáveis por essa cisão que em alguns casos ocorre. Filosofia clínica considera que em alguns casos, sim, o que Descartes está falando é assim. Em alguns casos. A visão de Descartes pareceu abrir um abismo intransponível entre a mente e o cérebro. Sua nobre tentativa de resgatar o cérebro do misticismo que o cercava na época fracassou, tornando-o mecânico. Em vez disso, o cérebro passou a ser visto como uma máquina inerte, inanimada, que só podia ser levado à ação pela alma imaterial e espectral que Descartes colocou nele, e passou a ser chamada de o fantasma da máquina. Ao retratar um cérebro mecanicista, Descartes tirou-lhe a vida e reduziu a aceitação da plasticidade cerebral mais do que qualquer outro pensador. Qualquer forma de plasticidade, qualquer capacidade de mudar que tivermos, existia na mente com seus pensamentos mudáveis, e não no cérebro. Mas agora podemos ver que nossos pensamentos imateriais também têm uma assinatura física, e não podemos ter certeza de que um dia o pensamento não virá a ser explicado em termos físicos. Embora ainda tenhamos de compreender exatamente como os pensamentos mudam a estrutura cerebral, agora é claro que eles assim o fazem. E a sólida linha que Descartes traçou entre mente e cérebro é cada vez mais uma linha pontilhada. Fim do nosso trabalho com este autor, Norman Doid, mas temos algumas coisas aqui. No início da nossa aula, deste workshop de hoje, para o Vale do Rio Uruguai, a linda cidade de Chapecó e os colegas de várias cidades que estão aí hoje, eu fiz algumas perguntas para vocês. Lembram as questões? Não foi gravado aquelas perguntas para que vocês pudessem colocar, me dirigir especificamente a alguns colegas. E perguntei, uma pessoa que foi ao médico, foi detectado uma metástase muito grave, um câncer avançado. Com as imagens que essa pessoa formar, seu pensamento, imagens de cura, imagens de se ela acredita em doença e cura, imagens de atenuação de dor e outras coisas mais. Isso pode fazer uma remissão do cancro, pode inclusive levar a uma, entre aspas, o que a medicina chama de uma cura. A pessoa pode simplesmente fazer uma espécie de cirurgia via pensamento e ficar boa disso? Foi uma das questões que eu coloquei. Outra questão que foi colocada. E para além disso, você está endividado, está com problemas, sua empresa vai quebrar, 300 funcionários vão para a rua, eles têm famílias e tudo. Com o seu pensamento, com imagens mentais, é possível um outro direcionamento que não a quebra da sua empresa? Se há uma ligação entre esses fatores, eles também alcançam uma ordem como esta? E aí, através de mentalização, de determinados exercícios, poderia fazer um outro caminho existencial que não este específico? Um outro exemplo que foi perguntado para vocês: você tem um amigo que mora em Buenos Aires, mas que mudou de nome, que não está em Facebook em canto nenhum, você não tem contato e tem saudade desse amigo, dessa amiga. Pelo pensamento, nós podemos fazer como uma espécie de ponte, e ao cabo de alguns dias ele ligará para você dirá: fulano, fulano, estava com muita saudade, pensei em você toda essa semana. Aí resolvi procurar você lá no Facebook, no Instagram, achei, estou te ligando, vamos marcar um café, vem aqui a Buenos Aires, vamos sair para conversar. Isso é possível? Isso ocorre? Um outro exemplo: você é um fazendeiro e não chove na sua plantação, suas plantas estão precisando, seu feijão já está desanimado, feijãozinho, aquela plantinha tão bonita, né? Já está ali as folhinhas murchas, você diz: poxa, eu preciso aqui na safrinha agora uma chuva, né? Olha aí minhas plantinhas como é que estão e tudo. É possível que com a elaboração de pensamentos, visualizações, aspectos dessa ordem, uma chuva se precipite sobre a sua plantação e você possa dar ânimo ao seu feijãozinho que está ali tão necessitado? Até onde? Qual é o alcance disso? A resposta em filosofia clínica é: nós não sabemos. Não sabemos. Algumas pessoas poderão, através da associação desse pensamento com elementos materiais, como eu estou dizendo pensamentos com materiais para usar o linguajar comum, popular, para a gente poder caminhar dentro desse sentido. Mas vocês entendem que na filosofia clínica essas subdivisões e divisões já caíram há muito tempo. Nós a utilizamos como uma conexão para falar com pessoas, né? Vejam, em alguns casos, uma pessoa terá um pensamento assim, que vai conversar com os elementos do tópico 1, como o mundo parece, e isso fará com que ela converse com determinadas pessoas, que fará com que ela arregimente outros tópicos da estrutura de pensamento dela, ela fará certas disposições, pode chegar até um amigo que tem lá uma máquina de irrigação que ele não usa porque não tem motor, mas você tem, que você não usa, era um motor que você usava lá para puxar água, e usando na maquininha, essa chuva que você idealizou pode se precipitar por essa máquina de irrigação e uma parte da sua plantação se salva. E aí, enquanto você está fazendo isso, você olha para o céu e não é que por coincidência, que às vezes é uma coincidência entre aspas, às vezes sem aspas, mas subitamente do céu desce uma chuva e você fica emocionado e vai dançar e vai brincar. E outras vezes não. Outras vezes, mesmo fazendo isso, o seu feijãozinho morre porque a chuva chegou tarde, etc. Quer dizer, qual o alcance disso? Nós somos pesquisadores do ser humano. Se somos pesquisadores, vamos procurar essas respostas. Temos instrumentos para isso? Estudamos historicidades, estruturas de pensamento, elementos submodais. Vamos atrás, vamos ver até onde isso é possível. Vamos ver o que podemos fazer pela melhoria do ser humano, pelo desenvolvimento dele, nessas questões e em outras também. Há muitos exemplos na história da humanidade belíssimos, que nos estimulam, que nos ajudam, sobretudo em momentos muito difíceis, não é? Vamos trabalhar, vamos atrás dessas respostas. Com humildade, sabemos que teremos muita dificuldade de entender certas coisas, mas isso não é motivo para a gente desistir. Eu já tenho as minhas respostas, mas elas servem para mim. É importante que vocês tenham, cada um tenha a sua própria resposta, que veja até onde alcança, até onde pode caminhar, o que é possível fazer de maneira responsável, producente, coerente com a sua vida, não no sentido de te alienar e te colocar ainda em mais problemas do que aqueles que você já tem. Não, o propósito não é esse. O nome já diz, é uma filosofia clínica. O propósito é outro. E por isso a gente trabalha nessas linhas, nessas bases, nessas conversações. Todo o nosso workshop de hoje, ele será editado. Vocês o receberão, vou mandar para o professor Adilson e para o professor Gilberto, ok? Eles repassarão para vocês, então, a edição límpida do som, tudo para que vocês possam estudar, aprofundar esses elementos. Agora eu vou desligar aqui para que a gente possa conversar e eu possa passar alguns recados aos senhores. Vou desligar aqui apenas a gravação, o gravador.